dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael Dalfa Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Alisson Liva, do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o app da Uber, que ganhou um recurso lá, um sistema, na verdade, chamado as telefônicas via internet. Esse recurso vai deixar o motorista ligar para o passageiro ou vice-versa, e com isso vai ficar mais fácil, né, de combinar lá o ponto de embarque, por exemplo, do que por SMS, por mensagem de texto no aplicativo. A Uber falou que vinha testando já esse sistema de VoIP aí, chamadas telefônicas via internet, dentro do aplicativo desde junho desse ano, e agora tá beleza, né, resolveu liberar para todo mundo. E enquanto isso, no Brasil, pintou um relatório sobre o quanto que o pessoal é incomodado com ligações de spam. Quem publicou esses números foi a Truecaller, que tem um app que serve justamente para bloquear spam telefônico, e eles falaram que os brasileiros recebem por mês uma média lá de quase 40 ligações. Eles disseram que só nesse último ano o número de chamadas de spam aumentou 81% no Brasil, e comentaram também que o Brasil é o pior caso aí da América Latina. A Truecaller mostrou que 33% das ligações vêm de operadoras, 24% são de cobranças, 10% são de serviços financeiros e só 1% lá dos telefonemas são de tentativa de aplicar golpes. Aí a Truecaller falou também, né, que usou dados de 3 milhões e 100 mil brasileiros aí que usam o aplicativo deles para fazer o relatório, e caso você queira ver mais números que eles publicaram, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Google Maps, que finalmente lançou no iOS o recurso de compartilhamento de localização em tempo real, né? Pelo WhatsApp, pelo Messenger, um link lá nativo de compartilhamento. Esse é um recurso que já existia no Android, né, desde o ano passado, e deixa a pessoa escolher por quanto tempo a outra pessoa tem acesso à localização do usuário. Aí, além disso, né, o recurso também mostra lá o trajeto que a pessoa está fazendo com o tempo estimado de chegada, e também dá a opção da pessoa compartilhar com outra pessoa lá do outro lado a porcentagem da bateria, como uma espécie de recurso complementar de segurança. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que o Chrome 70, que chegou na semana passada, trouxe uma outra coisa bacana, além do jeito lá de desligar aquele login automático sacana, né, do navegador. Na sexta-feira, o site Android Police mostrou que o recurso de Picture-in-Picture nativo, né, do Chrome agora vem ligado por padrão, mas ainda assim, né, a coisa toda depende ainda da habilitação em cada site para funcionar direito. Aí, feito isso, né, o site programando esse Picture-in-Picture, o usuário consegue descolar o vídeo da página e trocar até de programa, né, ou então dar scroll na página que ele continua aparecendo lá por cima da tela, o que é bem mais fácil, né? Facilita bastante a vida para navegar e ver o vídeo ao mesmo tempo, fazer alguma coisa e ver o vídeo ao mesmo tempo, tá ligado? Agora depende dos sites adotarem. E já que o assunto é vídeo, deixa eu comentar que o YouTube agora mudou um pouquinho lá a interface que aparece quando o site publica um vídeo puxado lá pra plataforma, né? Fica embedado lá na página. O que eles fizeram foi adicionar um botão pra pessoa já se inscrever no canal daquele vídeo, né? Direto lá do player embedado. Esse botão aparece quando a pessoa passa o mouse por cima do avatar lá daquele canal no canto esquerdo superior da interface. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar avisar, na verdade, né, que alguns telefones não estão salvando as fotos que o pessoal tira quando tá usando lá o aplicativo Google Camera. Aí o que rola, né, é que o pessoal tá falando que o thumb da imagem tirada até aparece lá naquele botão, né, que leva pra galeria, mas quando a pessoa sai do aplicativo e volta depois pra acessar a foto sumiu, não salvou, na verdade. Aí, aparentemente, né, esse bug só acontece em casos assim, quando a pessoa tira uma foto e sai do aplicativo em seguida, ou então trava o telefone, e isso acontece com telefones tipo o Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, Galaxy S9, Moto Z2, Nexus 5X e por aí vai, né? Agora, a boa notícia, né, que o pessoal do Reddit achou já um jeito para conseguir solucionar parcialmente esse problema, e essa solução parcial é a pessoa desligar aquele recurso lá de HDR da câmera. O que rola é que o pessoal tá concluindo que a interrupção desse processo aí de salvar uma foto tirada com HDR que tá levando à perda da imagem, então tá aí uma solução parcial, né, temporária, enquanto o Google não arruma esse bug. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter anunciou que suspendeu uma rede lá de bots, né, que vinham publicando mensagens abusivas comemorando o desaparecimento do jornalista lá, o Jamal Khashoggi. Esses tweets traziam mensagens de apoio lá ao governo saudita, que provavelmente está por trás do sumiço lá do colunista do Washington Post, e todos os tweets aí dessa botnet replicavam basicamente o mesmo conteúdo, né, bem fácil de achar. Ainda assim, precisou que um canal americano, né, NBC News, publicasse uma matéria mostrando esses bots em ação para que o Twitter tomasse algum tipo de atitude, e aí perguntada a respeito disso, a rede falou que vinha já removendo algumas contas antes da NBC descobrir, né, divulgar essa botnet. E ainda sobre redes sociais, o Facebook confirmou na sexta-feira a contratação do político Nick Clegg para o cargo lá de diretor de relações globais. O Nick Clegg foi vice-primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2015 e, além disso, passou quase 10 anos lá no cargo de líder do Partido Liberal Democrata do Reino Unido. Aí essa contratação aí do Nick Clegg é um claro sinal, né, de que o Facebook já sacou que só vai conseguir escapar de punições e regulações também em Washington se aprender a falar politiquês fluentemente, e por conta disso agora o Nick Clegg vai começar a trabalhar na empresa a partir do começo do ano que vem. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou no fim da semana passada o híbrido Galaxy Book 2. Ele é praticamente uma cópia do Surface Pro 6 que a Microsoft lançou não faz muito tempo, e para essa segunda geração a Samsung resolveu colocar um processador da Qualcomm versus da Intel, né, que tinha lá no primeiro, o Galaxy Book. Então ele tem um processador Snapdragon 850, tem 128GB de espaço e 4GB de RAM, tem uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 12 polegadas e tem duas câmeras, sendo uma frontal de 5 megapixels e a de trás lá com 8 megapixels. Aí o Galaxy Book 2 pode ser usado tanto como um tablet como um laptop, né, com a capa teclado lá que vem na caixa junto do mais stylus. Ele roda aquela versão S do Windows 10 que dá acesso só a aplicativos baixados pela Microsoft Store. Por fim, o Galaxy Book 2 tem duas portas USB-C, tem um leitor de cartão microSD e tem entrada de fone de ouvido, que é bem importante. Ele vai custar $1,000 lá nos Estados Unidos. Não tem previsão de preço ou lançamento ainda no Brasil, mas se isso pintar, eu conto aqui pra vocês. Bom, e já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que a Europa aprovou a compra lá do GitHub pela Microsoft por $7,5 bilhões. A União Europeia falou que entendeu, né, que tem uma concorrência bem forte aí nesse mercado, a ponto da Microsoft não ficar com um monopólio sobre essa comunidade do open source, e por isso agora a compra foi liberada e deve ser finalizada em breve. E ainda sobre a Microsoft, ela lançou na sexta-feira um aplicativo lá pro iOS chamado Spend, só que só nos Estados Unidos. Esse app é mais um fruto lá da Microsoft Garage, que é a parte experimental da empresa, e ele serve, né, como o nome indica, para rastrear os gastos lá, só que automaticamente funciona, é bem legal. Ele sincroniza lá os dados do cartão de crédito e também da conta bancária do usuário e deixa a pessoa colocar umas tags, né, categorias também para ficar fácil lá de acompanhar o orçamento. Aí, além disso, né, ele também gera relatórios e ajuda em coisas tipo reembolsos e até impostos, mas é uma pena, né, que por enquanto só esteja disponível lá nos Estados Unidos. Aliás, a Microsoft tem vários apps experimentais que são bem bacanas na App Store americana, mas é uma pena, né, que pelo menos por enquanto não tenha lançado ainda em outros países. Vamos torcer e esperar para ver, né? Se lançar, eu conto aqui para vocês. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que aproveitou na sexta-feira, né, a pré-venda lá do iPhone XR nos Estados Unidos para lançar um cabo novo para carregar o Apple Watch, que agora é USB-C em vez do USB-A, né, aquela ponta do outro lado lá, tem estetoscópio de um lado e tem a ponta USB-C agora do outro. Ele custa $30 nos Estados Unidos e vai começar a ser vendido a partir dessa semana. Enquanto isso, no Brasil, não tem data ainda para chegar, mas tem um preço definido já, que é R$250. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o Tim Cook pediu para a Bloomberg voltar atrás naquela matéria lá da espionagem chinesa nas coisas dela. O que rolou foi que há umas duas semanas a Bloomberg publicou uma matéria gigantesca, e nessa matéria ela falou que tinha uns microchips, né, microscópicos lá, espiões em coisas tipo servidores da Apple e da Amazon, de várias empresas também, né, mas principalmente da Apple e da Amazon. A matéria falava que até tinha lá envolvimento do governo chinês, a envolver a FBI quando descobriram a coisa toda, deu início a uma investigação mundial, só que tem um problema, né. Esse problema é que todo mundo que foi citado na matéria falou que nunca ouviu falar sobre nada do que pintou por lá, e especialmente a Apple e a Amazon, Vera publicou várias vezes, né, pra falar de um jeito bem claro e direto que essa espionagem nunca aconteceu. Aí, eis que agora, né, na sexta-feira, o Tim Cook deu uma entrevista lá pro BuzzFeed News e durante o papo ele falou que tá na hora da Bloomberg voltar atrás e reconhecer, né, que errou, fazer a coisa certa, que voltar atrás nessa matéria. O Tim Cook falou que só pra ter certeza, né, depois da matéria, a Apple virou de ponta cabeça tentando achar qualquer coisa parecida, na verdade, com o que tinha pintado na matéria, só que ninguém nunca encontrou nada. Aí, perguntada sobre isso, a Bloomberg falou que não vai voltar atrás e disse, né, que essa matéria foi resultado do esforço que durou mais de um ano, contou com mais de 100 entrevistas e quase 20 fontes, né, incluindo oficiais do governo. A Bloomberg falou ainda, né, que tem total confiança nas coisas que ela reportou e por isso não vai voltar atrás em nada do que ela disse na matéria. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Gações lá de spam. De novo que passou a moto. cartão de crédito da conta também bancária. Bancária, conta bancária do usuário.